Bom, vamos abordar um tema agora relativo ao orçamento que ganhou ainda mais importância com a eleição da nova presidência da Câmara, porque uma das bandeiras colocadas pelo presidente eleito, o deputado Henrique Eduardo Alves, foi essa, a do orçamento impositivo. E isso, obviamente, mexe com a área das finanças públicas do país e do legislativo. Lembrando que hoje o nosso orçamento é autorizativo. Bom, uma das questões fundamentais nesse processo é que nenhum orçamento pode ser, de fato, totalmente impositivo, porque não existe, né, a capacidade de prever totalmente receitas, as despesas emergenciais, mas há como torná-lo, pelo menos, um pouco mais realista em relação à execução, em relação à lei que foi aprovada. Quem vai conversar conosco sobre esse assunto é o economista Roberto Pisitelli, que inclusive tem um estudo sobre a natureza do orçamento público brasileiro. Muito bom dia, professor Roberto Pisitelli. É um enorme prazer tê-lo conosco aqui na Rádio Câmara.
Um prazer novamente conversar com vocês.
Bom, orçamento totalmente impositivo não existe em nenhum lugar do mundo, né? Mas quais são as experiências de um orçamento mais, digamos assim, real, que poderiam ser adaptadas ou trazidas para a realidade brasileira, professor?
Eu acho que você descreveu muito bem na introdução. O orçamento impositivo não significa um orçamento absolutamente rígido ou imutável. O orçamento, nos países que atribuem uma importância maior ao planejamento, à execução das ações governamentais, ele traduz esse compromisso que se estabelece por via da lei orçamentária, com a participação do Congresso Nacional. Há muita gente crítica em relação ao orçamento impositivo, achando que ele deverá ser executado em quaisquer circunstâncias, sob quaisquer condições. Na realidade, a execução do orçamento continuará dependendo do comportamento da arrecadação. O que se torna mais relevante no caso do orçamento impositivo é o compromisso de realizar aquilo que foi programado. Quer dizer, nós estamos ainda muito ligados à ideia no Brasil de que é preciso executar uma programação financeira. Ora, essa programação financeira não pode estar desvinculada da realização física, da realização concreta dos objetivos e das metas. Então, o orçamento impositivo tem como foco principal a realização das ações que constituem ideia, a concepção abrangente de planejamento, em que o orçamento é uma etapa desse processo que, no caso brasileiro, corresponde a um período, a grosso modo, de 4 anos, o que corresponderia ao plano plurianual. O que eu acho muito importante no caso do orçamento impositivo é que uma das suas finalidades é restabelecer o papel, a função do parlamento, do poder legislativo. Quando me refiro ao poder legislativo, em qualquer das esferas da administração, seja na União, nos estados e nos municípios. Hoje, os executivos têm um verdadeiro poder de arbítrio em relação à execução do orçamento. E a rigor, por esse caráter, vamos dizer assim, excessivamente flexível, ou por essa ideia de que ele é meramente autorizativo, o que acaba ocorrendo na prática é que o executivo é que determina aquilo que vai ser feito, o momento em que vai ser feito, o ritmo, a intensidade em que as obras e serviços vão ser realizados. Ora, a palavra final em relação ao orçamento em qualquer país democrático, em qualquer país em que os poderes estejam efetivamente instituídos em funcionamento, a palavra final é do legislativo como representação maior e multifacetada da sociedade. Né? O que a gente verifica no Brasil, por exemplo, é que, na realidade, o orçamento continua sendo uma peça de ficção. Os chamados contingenciamentos são feitos de forma praticamente arbitrária. A própria retenção do recurso financeiro, as modificações que ocorrem ao longo do ano na peça orçamentária, os créditos extraordinários, que são numerosos e muito relevantes no conjunto da execução orçamentária, tudo isso vai ao longo do ano desfigurando, eu diria que acaba descaracterizando a proposta que durante meses é discutida e afinal aprovada no Congresso. Então, esse orçamento vira uma colcha de retalhos e perde assim toda a sua organicidade, toda a sua perspectiva como uma etapa do programa mais amplo de governo.
E aí qual seria a solução? Seria, por exemplo, hierarquizar os gastos dentro da peça orçamentária, ter uma parcela impositiva e uma parcela discricionária? Se não me engano, o modelo americano é assim, né? Cerca de 60% impositivo e 30% discricionário.
Exatamente. Ou seja, nós precisamos, inclusive, aumentar a proporção do que se poderia chamar de despesas obrigatórias, né? Mas existem, inclusive, mecanismos legais que previnem qualquer situação de dificuldade, qualquer atraso momentâneo, por exemplo, na realização da receita, que poderia comprometer a execução das despesas. A Lei de Responsabilidade Fiscal já prevê uma avaliação bimestral do comportamento da arrecadação e do cumprimento das metas de superávit. Né? E isso exige uma autodisciplina por parte de todos os poderes. Agora, é necessário que esse processo seja mais transparente, mais sério, que essas avaliações acerca do comportamento da arrecadação sejam definidas com muita clareza, que não gerem a dúvida que existe sempre de que as previsões são irrealistas e de que, na realidade, se atrasa a realização das despesas, se antecipa a realização do superávit e se divulgam previsões que estão fora da realidade. Acho que a ideia, entre outros pontos, de se hierarquizarem essas necessidades, no sentido de definir aquilo que é essencialmente obrigatório, digamos assim, daquilo que tem algum grau de discricionalidade, que isso é um aspecto, é um mecanismo muito importante no sentido de começar a tornar o orçamento, por assim dizer, impositivo. Né? Agora, de qualquer maneira, na hipótese de não se poder realizar o que foi programado, o normal, o que ocorre em outros países, é que o executivo volte ao legislativo, que ele proponha as modificações que julgue necessárias e que é o legislativo a quem cabe a competência constitucional se manifeste sobre essa proposta de modificação do executivo, no sentido, por exemplo, de adiar a realização de alguma obra, né, de retardá-la, de realizá-la só parcialmente. O que não se pode conceber é que que essa decisão fique ao sabor, vamos dizer assim, das necessidades ou das conveniências do executivo, porque isso, entre outras consequências, traz a desagradável sensação, né, de que, na realidade, a realização do orçamento depende de negociações, e que essas negociações passam por acordos de natureza política e partidária, ou seja, o apoio do legislativo fica condicionado ao descontingenciamento das dotações, da liberação dos recursos, o que acaba levando o executivo e, às vezes, escalões inferiores do poder executivo a pressionarem e, por que não dizer, vamos ser francos, a coagirem representantes do parlamento no sentido de aprovarem aquilo que interessa ao executivo da forma como interessa ao executivo. Então, fica uma espécie de jogo de toma lá, dá cá, o que inclusive dá ensejo muitas vezes a procedimentos, atitudes, digamos assim, que não são tão desejáveis. Ou seja, o legislativo acaba ficando refém do executivo em função principalmente das emendas que os deputados, que os senadores apresentam e que são de interesse das suas localidades dos locais onde eles têm suas bases eleitorais. Isso, a questão das emendas, que em geral é muito mal compreendida pela sociedade, na realidade ela tem uma importância muito grande à medida que só a ação individual do parlamentar coloca em destaque, realça a necessidade da realização de pequenas obras, de pequenos serviços que são de interesse crucial para as suas municipalidades. Para então,
uma capilaridade que talvez só a Câmara dos Deputados tenha, né?
Exatamente, com essa sensibilidade, com esse contato constante, contínuo que o parlamentar tem com as suas bases.
Como se daria, por exemplo, a divisão das emendas dentro desse bolo de prioridades, por exemplo? Algumas emendas fariam parte da parte impositiva e outras da parte... Se um parlamentar resolvesse alocar todas as suas emendas naquele setor que não é considerado prioritário, consequentemente não faria parte da seção impositiva do orçamento, ele estaria prejudicado? Ou todas as emendas parlamentares se tornariam automaticamente impositivas? Pergunto isso porque, inclusive, um dos projetos que prevê isso foi citado por um dos candidatos no processo eleitoral, se não me engano, o projeto do deputado Espiridião Amin, que torna proporcional o contingenciamento das verbas das emendas parlamentares a todo o contingenciamento feito nos investimentos da União. Qual seria a solução para esse desenho muito complexo que exige um orçamento mais impositivo?
Essa proposta do deputado Espiridião Amin é uma proposta, digamos assim, mais prática, mas talvez não seja uma proposta, digamos assim, mais, quem sabe, mais razoável, no sentido de que qualquer modificação que é feita na proposta orçamentária durante o período de discussão legislativa e que se incorpore o orçamento, passa a fazer parte integrante do orçamento, porque, considerada pelo parlamento que tem que dar a palavra final, né, sobre a lei orçamentária, porque, de alguma forma, é considerada pelo parlamento como importante, como relevante, como prioritária, né? Então, de maneira que caberia, em última análise, a palavra final ao próprio legislativo. Que não cabe é ao executivo dizer ou definir aquilo que é mais ou menos importante. Por exemplo, reter a dotação relativa a uma emenda que não considere essencial, mas que pode se tornar um instrumento de pressão política à medida que desperta a suspeita de que está favorecendo alguém em detrimento de outro, porque interessa, vamos dizer assim, submeter à sua vontade a ação, a atuação do parlamentar no Congresso, né? Você, aliás, citou um outro aspecto que também é relevante, que muitas das emendas, ou enfim, muitas das modificações que são feitas, são vetadas, e esses vetos não têm sido votados pelo Legislativo, que é uma outra questão que está em voga, né? Que é uma coisa extremamente relevante. O Legislativo precisa voltar a votar todos os vetos que são feitos, né? Eu acho, evidentemente, que as emendas que têm um sentido coletivo, elas deveriam ter alguma prioridade. Por exemplo, as emendas de bancadas, as emendas regionais, por exemplo, de interesse regional, evidentemente deveriam ter algum grau de prioridade em relação às emendas estritamente individuais ou de âmbito estritamente local. Mas nunca se pode tirar do parlamentar a prerrogativa de que ele apresente uma emenda de interesse específico da sua região, da sua sub-região, da sua cidade. Porque a percepção da necessidade das populações locais, em geral, não chega a sensibilizar as autoridades de âmbito federal, né? É claro que o papel do executivo é muito diferente do papel do legislativo na formulação do orçamento. O executivo, pela sua vocação natural, ele tem que ter uma visão de âmbito nacional. Ele tem que estar focado nos grandes projetos, naquelas obras que transcendem o interesse específico, exclusivo de um estado ou de uma cidade.
Piscitélio, agora, existe um levantamento, uma ideia de quanto em recursos deixariam de ser desviados ou deslocados no caso da adoção do orçamento impositivo?
Veja, as emendas hoje, ao contrário do que muita gente pensa, elas representam uma fatia mínima, muito pequena do orçamento. Aí qualquer coisa entre 1% e 2%. e na maior parte dos casos, em grande parte dos casos, elas não são executadas. Quer dizer, muitas vezes existem os contingenciamentos das dotações que impedem o empenho da despesa, consequentemente a assinatura dos contratos, né? E quando há o descontingenciamento, isso em geral se dá no segundo semestre, às vezes quase ao final do ano, em geral não há tempo de se iniciar esse processo de execução das despesas. Né? Muitas vezes até o empenho é efetuado e esses compromissos são lançados nos chamados restos a pagar. E esses restos a pagar, muitas vezes vão ficando, vão se arrastando. Nós temos restos a pagar, paradoxalmente, né, de anos, de 5 anos atrás, que continuam como, simplesmente como restos a pagar. Aliás, não só em relação a emendas parlamentares, em relação a projetos que foram introduzidos, né, ou propostos pelo próprio Executivo no seu projeto de lei orçamentária, que vão ficando, que vão se arrastando. Né? Muitas vezes esses restos a pagar, inclusive, acabam até sendo baixados, né, a expressão que a gente usa em linguagem orçamentária, e a despesa acaba não sendo realizada. Ou seja, o caráter, a ideia do orçamento impositivo é exatamente de tornar esse compromisso entre o governo e a sociedade um compromisso firme. Quando aprova um orçamento, né, isto passa por um período de longas discussões que ocupa uma boa parte do ano legislativo, né, e se supõe que aquilo que finalmente é introduzido e passa a fazer parte do orçamento é, por sua natureza, prioritário. Claro que sempre coisas são mais importantes que outras. Mas o importante é se restabelecer esse caráter de executoriedade do orçamento, de alguma coisa que é feita para valer. Né? E mais importante que o dispêndio do recurso financeiro, volto a acentuar esse aspecto, é o compromisso de executar aquilo que foi previsto, aquilo que está programado. Ou seja, isso não é alguma coisa que possa ser feita de acordo com a vontade do soberano. Né? O legislativo surge, né, historicamente, em função do próprio orçamento. Né? Por isso, o orçamento é a manifestação maior da vontade soberana da população representada pelos seus senadores e deputados no Congresso Nacional.
Bom, nós citamos aqui uma das propostas, né, deputado Espiridião, a minha, há outras 10 tramitando aqui. O senhor acredita que uma delas consegue expressar melhor esse conjunto de diretrizes que o senhor traçou?
Olha, há algumas boas propostas, entre as quais eu citaria a do senador Antônio Carlos Magalhães e a do deputado Miro Teixeira. São propostas bastante abrangentes em termos de execução do orçamento, como, por exemplo, estabelecer uma data limite para que o executivo se manifeste acerca da viabilidade ou não de execução propriamente dita do orçamento. Ou seja, ele pode efetuar o contingenciamento em condições, por exemplo, em que a arrecadação está tendo um comportamento abaixo da expectativa, mas ele tem que se estabelecer um prazo em cujo limite ele deve se manifestar sobre o que ele, como tem iniciativa de encaminhar a proposta orçamentária, vai propor. Ou seja, ele vai dizer aquilo que gostaria que não fosse realizado ou que fosse retardado. Mas ele tem que, de qualquer maneira, recorrer ao Congresso, como ele faz quando encaminha a proposta orçamentária propriamente dita. E o Congresso vai examinar em conjunto essas propostas de modificações e definir, né, se está de acordo ou não com essas modificações. O Congresso continua com a prerrogativa de modificar essa proposta e de estabelecer, né, estabelecer o arcabouço final do orçamento. Agora, isso tem que ser feito em tempo oportuno, de maneira que não se fique com muitos compromissos pendurados ao final do exercício, como costuma ocorrer, quando ocorrem os descontingenciamentos e as liberações, e aí não dá tempo para fazer mais nada. Ou, o que é pior, muitas vezes, com risco de se deixar de fazer, de perder a oportunidade de fazer, se fazem essas coisas, se fazem as licitações, se assinam os contratos, né, de qualquer jeito. com o receio de que aquilo se perca, de que no ano seguinte não haja liberação do recurso financeiro, enfim, de que algum percalço interrompa ou impossibilite a realização daquela obra, daquele serviço. Isso é muito ruim do ponto de vista, digamos assim, de uma execução orçamentária ordenada, racional e sistemática. Ou seja, o orçamento, assim como qualquer obra ou serviço de que o país, o Estado, o município necessita, essas realizações têm que se fazer ao longo do tempo de forma sistemática e não de forma concentrada em alguns momentos, em alguns períodos, em alguns momentos de tempo do ano.
Em resumo, não basta apenas uma mudança no caráter da lei, é necessária uma mudança drástica também na forma de execução do nosso orçamento.
Não, sem dúvida. E é preciso acabar com esse processo, vamos dizer assim, de negociação, que mina a própria imagem do Congresso Nacional, no sentido de que o deputado está sempre de pires na mão, implorando ao executivo e às vezes tendo que recorrer ao segundo ou terceiro escalões da burocracia para que haja a liberação de um recurso para que ele cumpra o que assumiu com a sua comunidade quando se esforçou para introduzir uma emenda, conseguiu incluí-la no orçamento, criou expectativa entre os seus eleitores, na sua base eleitoral, e tem que ficar dando explicação sobre o fato de que não se sabe por que razão, aquela verba não foi colocada à disposição do município e a obra não pôde ser realizada. Então isso leva o parlamentar a uma condição de subserviência em que ele acaba, vamos dizer assim, cedendo, por exemplo, a pressões do executivo no sentido de que a liberação do recurso fica condicionada ao cumprimento da vontade soberano, ou seja, você vota de determinada maneira, se você tiver um comportamento adequado, então nós liberamos essa emenda e nós safamos a sua imagem perante o seu eleitorado, ou seja, asseguramos a sua sobrevivência política. Esse tipo de negociação é que precisa acabar, porque isso realmente acaba sendo um foco de corrupção ou de suspeitas, e isso mina a imagem do legislativo. Ou seja, é muito ruim do ponto de vista do próprio exercício da democracia, da credibilidade das nossas autoridades, da seriedade do processo de utilização dos recursos públicos.
E cria um ciclo que a gente não sabe muito bem por onde começa, né? Se é o governo, se a moeda de troca da liberação da emenda parte do governo ou parte do parlamentar, que às vezes na intenção de levar o recurso de forma definitiva para o seu, de forma garantida, né, eficaz, acaba se submetendo às pressões do executivo. Para concluir, Roberto Piscitelli, o número que a gente tem hoje de emenda parlamentar, que é, digamos assim, o grande foco dessa discussão, por volta de 6 milhões para cada parlamentar, é um número factível? Seria melhor um número menor, porém mais realista, por exemplo, a metade, 3 milhões, mas que os parlamentares conseguissem de fato executar? Ou é bom ter um número maior, levando em consideração que a execução não depende exclusivamente do parlamentar, depende principalmente da prefeitura ter feito todo o trâmite burocrático, estar em condições de receber, porque às vezes o parlamentar consegue até aprovar a emenda aqui, consegue politicamente resolver a questão da liberação no Ministério, mas aí o dinheiro não chega no município, ou porque o município está no cadastro de inadimplentes porque não recolheu o INSS, ou porque o projeto é mal feito do ponto de vista técnico, e aí por isso um número maior para poder atender, digamos assim, as emendas que são factíveis e as que não são, essa margem acaba sendo positiva.
Não, eu acho que foram muito boas as suas observações, eu concordo, de modo geral, com tudo o que foi dito. Eu só acho que essa questão da definição do valor, do limite, talvez seja uma discussão para uma segunda etapa. Não é? Eu acho que, paralelamente a isso, os próprios partidos políticos poderiam se organizar melhor no sentido de estabelecer alguns critérios que os seus filiados pudessem atender. Claro que toda tentativa nesse sentido sempre esbarra naquele sentimento, naquela desconfiança de que pode estar tentando reduzir o grau de liberdade, a margem de manobra do parlamentar, que tem todo o direito de apresentar a emenda que achar que tem que apresentar. Ninguém melhor do que ele conhece as necessidades do distrito lá onde ele nasceu e viveu a maior parte da sua vida, né? Mas eu acho que os próprios partidos poderiam estabelecer alguns critérios, né, que tornassem as próprias emendas, que organizassem melhor esse processo de elaboração de emendas, no sentido de que no próprio âmbito partidário se estabeleceriam democraticamente algumas prioridades, alguns princípios que deveriam nortear a elaboração dessas emendas. Né? É preciso também que se diga, eu acho que, corroborando até o que você falou, que na realidade tem se feito muito alarde nos últimos anos no Brasil acerca de dificuldades na realização da receita. O que a gente tem observado, no entanto, nos últimos anos, até em função da melhoria da qualidade do trabalho das consultorias, que as previsões, as estimativas de arrecadação se tornaram muito mais rigorosas, muito mais próximas da realidade. E é curioso, porque quando o legislativo reestima a receita, fica sempre a desconfiança de que está tentando elevá-la, está tentando incluir mais receita para poder aumentar a quantidade e o valor das emendas. Na realidade, o legislativo ou as consultorias do legislativo têm acertado, né, enormemente as previsões de arrecadação. Eu diria que têm aprimorado as estimativas que são encaminhadas pelo executivo, até por razões de ordem lógica. A proposta do executivo é formulada numa fase anterior, né, no primeiro semestre do ano anterior ao de execução do orçamento. Então, o legislativo realmente tem aprimorado, tem melhorado a qualidade das previsões, até em função da maior proximidade entre a discussão da proposta e a sua implementação efetiva, né? Então, de modo geral, não tem havido assim, grandes problemas do ponto de vista de realização da arrecadação, exceto em anos em que a economia caminha muito lentamente, né? Porque normalmente a arrecadação no Brasil tem um comportamento muito elástico em relação ao nível de atividade econômica, ou seja, dada a nossa estrutura tributária, quando o país cresce, normalmente a arrecadação cresce muito mais do que a própria economia, 2 a 3 vezes, é o que se tem verificado. Então, normalmente não tem havido frustrações de arrecadação, talvez exceto no ano passado, né? Mas normalmente nós temos até superado as metas, as estimativas de arrecadação. O que ocorre, às vezes, são interrupções parciais desse fluxo normal de arrecadação. Às vezes há um atraso, né, na realização da arrecadação, mas normalmente ela tem se realizado de acordo com as previsões. Então, isso só para complementar a sua observação, que eu acho que é muito importante, muito relevante. É preciso que os nossos prefeitos, os nossos governadores se preparem também para que, no momento em que o recurso esteja disponível, enfim, ou antes disso, eles possam dispor de projetos, né, que sejam viáveis e que sejam compatíveis, né, com os recursos que eles estão sendo oferecidos através do orçamento da União.
Perfeito. É um processo em eterna construção. Eu quero agradecer muitíssimo mais uma vez o economista, professor e consultor legislativo Roberto Psitelli conversando conosco aqui sobre as propostas de tornar o nosso orçamento impositivo, entre aspas, né? Lembrando que nenhum orçamento pode ser 100% impositivo, dada a incapacidade de prever totalmente o futuro de arrecadação de despesas. Professor, mais uma vez, muitíssimo obrigado, um excelente dia.
Agradeço mais uma vez e me coloco à disposição.